Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, último dia do mês de junho, dia 30, né? Estamos começando mais um programa. Já agradecendo a todos pela presença aqui, pela audiência. Lembrando que vocês podem e devem participar aqui do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com/ Estadão Esporte. Hoje vamos falar de campeonato brasileiro, até porque temos majestoso hoje. É, rapaz, hoje é dia da noite pegar fogo, apesar do frio que tá fazendo em São Paulo, né? Teremos Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. E em um clima, né, que nenhuma das duas equipes estão agradando, vamos dizer assim, o seu torcedor. Vamos falar bastante desse jogo. Fora isso, também temos o Palmeiras em campo, né? O Palmeiras tem uma tarefa difícil, né? Vai até o Beira-Rio enfrentar o Internacional. O Santos também joga hoje, né? Joga na Vila Belmiro contra o Sport, né? Jogo importante aí para o Fernando Diniz manter a sua sequência boa dentro do campeonato brasileiro. E claro, vamos falar de Eurocopa também, né? Eurocopa que teve a eliminação da Alemanha e uma história que já estava escrita. A gente até tinha falado ontem aqui, que é o fim de uma era na Alemanha, né? Joaquim Löw foi devidamente retirado. Não, retirado não, né? Como um acordo acabou saindo ali, encerrou o seu trabalho. Trabalho vitorioso, viu, gente? Na seleção alemã de futebol. E para comentar todos esses assuntos, tenho aqui ao meu lado Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Uma rodada cheia de campeonato brasileiro, com folgas na Copa América e folgas também na Eurocopa. Então vamos dar um tempo dessas duas competições, que vão ser retomadas aí de sexta para frente, e a gente foca no campeonato brasileiro. Estou falando da oitava rodada do campeonato brasileiro, oitava de 38, e o São Paulo ainda não venceu. São Paulo vai lá para Itaquera tentar vencer a primeira no campeonato, a primeira no estádio do Corinthians e somar aí os seus três primeiros pontos de uma vitória, né?
É
São Paulo
verdade.
está lá na zona de rebaixamento, e isso já começa a preocupar torcedores, comissão técnica, jogadores, diretoria. Tem muita gente preocupada no Morumbi.
É isso aí. Rapidamente falar de Eurocopa, né? Eu dei essa introdução aqui, aí a gente parte e fala só de Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos a definição dos últimos classificados às quartas de final da Eurocopa, né? A Inglaterra venceu a Alemanha e com isso conquistou a sua vaga, e a Ucrânia, né, venceu a Suécia e com isso essas duas equipes se enfrentam no sábado em Roma às 4 da tarde. As outras partidas já estavam definidas, né? Teremos Bélgica e Itália na sexta-feira, também 4 horas da tarde, Suíça e Espanha na sexta-feira, 1 da tarde, e para fechar aí as partidas de quartas de final, República Tcheca e Dinamarca, que jogam no sábado à 1 da tarde, ou seja, dois jogos na sexta-feira, dois jogos no sábado. Mas queria falar, o Morelli, exatamente dessa saída, né, do fim de uma era na Alemanha, a saída de Joaquim Löw, né? Ele que, para quem não lembra, né, a gente prefere esquecer, né, mas temos que lembrar aqui, ele é o técnico do 7-1, né? Quando a Alemanha venceu o Brasil. Ai, rapaz, aqui no Brasil, por 7-1. E o Joaquim Löw teve aí durante, né, alguns anos uma passagem muito vitoriosa pela Alemanha. A Alemanha era a equipe a ser batida durante um período aí. Aí nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 2 anos, a equipe caiu demais, tá se renovando, né, tá com muitos jogadores novos e a Alemanha não tá conseguindo apresentar o mesmo desempenho que teve lá atrás. E aí a história meio que já estava escrita, a gente sabia que se a Alemanha, né, caísse em qualquer fase que fosse, que essa era Joaquim Löw iria se encerrar. Mas não dá para descartar, né, Morelli? Tudo de bom que ele fez para o futebol alemão, né?
Não, não dá. Ele fez uma. São 15 anos, né? No
15 anos.
comando principal, né? No comando da seleção alemã. Trabalhou antes como auxiliar, mas 15 anos, ganhou uma Copa do Mundo, ganhou muita coisa importante. A Copa do Mundo foi vencida, como você disse, aqui no Brasil, 1-0 no Maracanã diante da Argentina, e antes disso fez o que fez diante da seleção brasileira, né? Aquele 7-1, talvez o dia mais triste do futebol brasileiro. Com a seleção. Eu coloquei hoje no meu blog exatamente os melhores momentos daquele jogo, Grisa. São 10 minutos ali que o Galvão Bueno narra. Galvão Bueno, um narrador excepcional, ainda cunhou ali um jargão rapidamente, né? O tal do gol da Alemanha, né? Quem é que não se
Isso.
lembra disso? E ele foi falando isso sucessivamente a cada bola que entrava no gol do Júlio César. É um momento para o Brasil muito ruim, mas para a Alemanha muito boa. Ele já tinha negociado a sua saída, Grisa, e acho que é uma negociação, não sei o que os amigos pensam, mas talvez devesse ficar até a Copa do Catar, mais um ano, está no comando, terminaria o ciclo de Copa do Mundo, e aí sim sairia. Falta um ano só, né? Para mim foi mal negociado essa saída agora, depois da Eurocopa. Sei que a Eurocopa é uma competição importante, mas eu ficaria até a Copa do Mundo, até a Copa do Mundo. Ele não está desgastado no cargo, ele esteve mal em alguns momentos, mas ele não está desgastado no cargo, não. Poderia ter ficado até a Copa do Mundo, mas preferiu ser o encerramento na Eurocopa. É isso, né? É um treinador que tem um legado, que deixa um legado, que mudou processos de trabalho no time alemão, no futebol, uma organização impecável, revelou jogadores importantes da Alemanha e conseguiu nada mais, nada menos do que uma Copa do Mundo. Tem muito peso, muito peso.
É, ó, durante a sua passagem, né, ao longo desses 15 anos pela seleção alemã, foi campeão da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, também foi campeão da Copa das Confederações em 2017 na Rússia, né, o torneio que
Estava
antecedeu.
lá, estava
Você
lá,
estava
estava
lá, né,
lá.
Morelli? Foi um torneio que antecedeu inclusive a Copa do Mundo, né? A Alemanha foi campeã em 2017, foi finalista da Euro em 2008. É, terceiro colocado na Copa da África do Sul em 2010. É, isso tudo eu tô juntando também o período em que ele foi auxiliar, né? Porque teve um período que ele foi auxiliar do Klinsmann, né? Na seleção da Alemanha. Então eu tô juntando todo esse período em que ele esteve ali junto no comando da seleção alemã. Ele também foi semifinalista nas Eurocopas de 2012 e 2016, né? E é o joga e tem aí o título, vamos dizer assim, de treinador com mais jogos e vitórias em Eurocopas e Mundiais combinados. Ou seja, é um currículo de fato invejável do Joaquim Löw. Muito bem, então é isso. Depois, né, mais para o final da semana, a gente fala das expectativas em relação a essas quartas de final da Eurocopa, né? O seu Hélio Morelli até manda. Quem é o favorito? Inglaterra ou Espanha? E aí o Adi Armando responde: eu acho que é Itália. O Ivan Jorge Cury falando: eu acho que é Espanha, né? E o Adi Armando ainda fala: as três melhores seleções, Bélgica, Itália e Inglaterra. Ele acha que Bélgica ou Itália já cai fora, né? Até porque as duas disputam aí as quartas de final, uma vai ficar pelo caminho, não tem jeito, né? E aí, Morelli, você tem assim de cabeça nesse momento um favorito dessas equipes que classificaram?
Pois é, eu gosto muito da Itália, já falei isso aqui, gosto da Bélgica, mas um fica pelo caminho e acho que a Bélgica vai ficar pelo caminho. E tem essa República Tcheca que me impressionou bastante. Não sei se vai jogar contra a Dinamarca, né? Que também
Perfeito.
é um adversário, né, dali, né, do mesmo nível, talvez. Talvez seja uma grande zebra aí da Eurocopa essa seleção da República Tcheca. Fico com Itália e com a República Tcheca.
Itália e República Tcheca. Muito bem. Eu fico com. Eu vou dar o do contra aqui, tá? Porque aí vocês podem ou tirar sarro de
Avar.
mim ou do Morelli, né? Eu vou ficar com Bélgica e vou ficar com essa Inglaterra aí, viu? Inglaterra me impressionou ontem contra a Alemanha. Vou ficar com Bélgica e Inglaterra. Para mim, uma das duas será a campeã aí da Euro. Muito bem, Morelli. Mas o que o pessoal quer saber mesmo é do majestoso de hoje pelo Brasileirão, né? O Adi Armando falando: ai, 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 hoje São Paulo tá com um cara que vai quebrar o tabu. Seu Hélio Morelli falando que hoje o Crespo vai encrespar de vez, que o Corinthians vence por 2 a 0, né? Quem mais aqui tá comentando sobre esse jogo? Ah, só registrando aqui, Palma Polese acha que a Itália é que vai ser campeã da Euro. José Carlos Mota também chegou por aqui, mas vamos falar deste majestoso Morelli. Jogo que acontece na Neoquímica Arena. Alguém citou aí tabu, né? É porque o São Paulo nunca conseguiu vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Então, por isso, do tabu. Tem gente achando que o São Paulo vai conseguir aí quebrar o tabu hoje. Antes de passar para o Morelli, para ele fazer as suas ponderações, a sua análise sobre este clássico, vale a gente lembrar que São Paulo está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, é o primeiro time, né, na zona do rebaixamento, 17º colocado com 4 pontos, e o Corinthians é o 11º com 9 pontos, ou seja, 5 pontos neste momento separam as duas equipes. Vamos também falar aqui das prováveis escalações aí das equipes. Começando pelo mandante, né? O dono da casa, o Corinthians, que deve ir a campo com Cássio, Gil e João Vitor na zaga, nas laterais, Fábio Santos e Fagner, o meio de campo aí composto por Cantillo, Gabriel e Vitinho. Pelos lados mais avançados, Matheus Vital e Gustavo Mosquito. E na frente, o centroavante Jô. Já o São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpi, a formação de três zagueiros: Léo, Bruno Alves, Diego ou Miranda, né? Vai depender aí da escolha do técnico e também da condição física, principalmente do Miranda. Aí no meio de campo teremos Lisiero e Luan. Mais avançados nas laterais, Reinaldo e Daniel Alves. E mais avançados, Benítez, o Rigoni. E o centroavante escolhido para jogar esta partida é o Éder. E aí, Morelli, qual a sua expectativa para esse jogão?
Benítez e Rigoni, os argentinos, que o São Paulo aposta para furar o bloqueio do Corinthians. É um São Paulo mais forte, é um São Paulo mais defensivo também. Você vê que tem três zagueiros, dependendo da condição do Miranda. Eu até preferia o Miranda, que é mais experiente. E você tem dois homens de marcação no meio de campo, né? O Luan e o Lisiero, marcadores
Isso.
mesmo, né? Marcadores. Então você tem um São Paulo muito forte defensivamente, para tentar impedir qualquer avançada, qualquer possibilidade do Corinthians até dominar o meio de campo. E aí você tem as voltas do Daniel, você tem o Reinaldo tentando jogar um pouquinho mais, você tem essa dupla de argentino e o Éder, que está fazendo gols importantes, né? E tá jogando melhor, tá jogando bem, tá buscando seu espaço no time. É um São Paulo, para mim, legal, é um São Paulo bom. Tô com o nosso amigo que falou que, acho que foi, não sei se foi o Maurício, que falou que o São Paulo pode quebrar esse tabu. Uma hora vai quebrar, e hoje pode ser esta hora. O único senão é a falta de confiança. O único senão é o São Paulo ter enroscado tanto nessas sete rodadas que já disputou, que já passaram. O Crespo não vai estar à beira do gramado, porque está em isolamento por causa da Covid, né? Não é nada sério, mas tem que ficar isolado. Faz falta, claro que faz falta. E em casa, na casa do Corinthians, lá em Itaquera, na Neoquímica, o Corinthians joga melhor, joga com mais confiança. Esse Corinthians, Grisa, na mão do Silvinho, ele consegue mostrar alguma coisa, consegue fazer algumas boas partidas ou momentos bons, e o mais importante, vai somando pontos para se livrar de qualquer risco de rebaixamento. Hoje, essa pecha de rebaixamento, de ameaçado, que a gente falava que estava com o Corinthians, está com o São Paulo, está com o time visitante. Sim. Então isso pesa também, né? Isso pesa. O time não quer se expor,
claro.
O time não quer perder uma derrota na casa do Corinthians para um rival de São Paulo, dependendo do tamanho, pode provocar situações difíceis no Morumbi. Então o São Paulo está precavido em tudo isso. E eu acho que o Corinthians tem condições de se impor na sua casa e precisa se impor. Joga Fagner, que a gente gosta, né? O Gil melhorou bastante, o Fábio Santos também é muito útil.
Perfeito.
Também tem um meio de campo ali que marca bem, né? Cantilho um pouquinho menos, mas o Gabriel marca muito.
Sim.
Né? E o Pito, para mim, tem sido o principal jogador do Corinthians.
Também acho.
Já falo isso aqui. É o cara que cava pênalti, é o cara que corre, que aparece de surpresa, que faz as melhores jogadas. Precisava ter a companhia do Matheus Vital para melhorar isso. O Jô é o cara que todo mundo já conhece, não é mais aquele garoto, mas se a bola pintar e aparecer no pé dele, ele guarda, você sabe que ele guarda.
É verdade, exatamente. Só lembrando que essa partida vai ter transmissão pela TV aberta, inclusive foi anunciado, né, para todo o Brasil, esse jogo será mostrado aí, então todo mundo vai ter a oportunidade de assistir esse jogo. Falando do tabu, Morelli, né, que a gente citou aqui, mas não, a gente acabou não se estendendo nele, só para lembrar, né, desde 2014, quando a Neoquímica Arena, que naquela época ainda se chamava Arena Itaquera, né, foi construída e passou a receber jogos, foram disputados 14 jogos, com 10 vitórias do Timão e 4 empates. Quer dizer, o Corinthians tem a vantagem gigantesca, 10 vitórias em 14 jogos aí contra o São Paulo. No último duelo que aconteceu este ano pelo Campeonato Paulista, e vale lembrar que era um momento em que o Corinthians estava ali capengando, e o São Paulo estava bem, tanto que o São Paulo foi campeão, né, paulista. O jogo foi 2-2, foi um empate, para vocês verem como é difícil essa partida quando ela é disputada na Neoquímica Arena. Esse fator, Morelli, do estádio, mesmo sem torcida, ele acaba pesando nesse confronto?
Pesa pela rivalidade, pesa por esses números que você acabou de falar, que são números altos, né? 14 partidas, 10 vitórias do Corinthians. Certamente o Silvinho deve usar isso na pré-eleição. Olha, São Paulo que está vindo aí, nunca ganhou aqui, não vai ser com a gente, né? E do outro lado, o pessoal do Crespo está falando a mesma coisa. Ô, gente, vocês nunca ganharam lá, mas agora é um momento diferente, o nosso time é melhor tecnicamente, a gente não vive uma fase boa, mas a gente tem condições de vencer. Essas são as conversas de vestiário. Cada um usa esses números para o seu bem próprio, né? Para o seu bem próprio. Agora, não, eu não acho que se tivesse torcida, Grisa, seria muito, muito mais difícil para o São Paulo, né? Porque a gente sabe que clássico em São Paulo é torcida única, uma torcida só, pelo menos essa era a regra. Não concordo, mas essa era a regra antes da pandemia, antes dos estádios ficarem vazios. Então o Corinthians jogando do lado da sua torcida, no seu estádio, num gramado diferente, né? Um gramado que é sempre molhado para deixar a bola correr mais. O Corinthians que joga mais lá tem mais facilidade porque joga mais lá. Então tudo isso faz diferença num clássico deste tamanho jogando na casa de um dos times. Então é por aí. Eu vejo que tudo isso ajuda o Corinthians, exceto o fato da ausência da sua grande torcida, né?
Exatamente. Só mais um detalhe, né? O Hernan Crespo, né? O seu Hélio Morelli brincou falando que o Crespo ia encrespar. Hernan Crespo não estará no banco de reservas. Vamos lembrar que ele testou positivo para a Covid-19, né? Por isso estará fora do banco de reservas. São Paulo será comandado novamente pelo seu auxiliar técnico, o Juan Branda, né? Enquanto o Hernan Crespo está em isolamento, se curando, e a gente torce para que dê tudo certo, se curando aí da Covid-19. Deixa eu passar aqui no nosso chat aqui no Facebook, o pessoal está comentando bastante aqui sobre essa partida, E olha, vou dizer que eu tô achando os corintianos bem otimistas, viu? O Ivan Jorge Cury acha que vai ser 3-0 pro Corinthians. Rapaz, 3-0,
Olha.
olha, tá animado mesmo, Ivan. O Adi Armando, ele fala, tomara que o Corinthians ganhe, mas sei não, na verdade acho que tá com cara de 1-1, né? O empate nesse momento talvez seria melhor até pro Corinthians do que pro São Paulo, porque o São Paulo não consegue se livrar da zona do rebaixamento, né, Morelli?
Exatamente. O São Paulo é péssimo, tem que ganhar uma partida, tem que respirar, tem que ganhar confiança, tem que somar 3 pontos. Deixou para somar 3 pontos na casa do rival do Corinthians, é mais difícil? Claro que é mais difícil. São Paulo já fez jogos muito mais fáceis do que esse. Mas quando a corda vai apertando, Grisa, você tem que jogar mais. E aí você tem retornos de Daniel Alves, de Lisiero, essa mudança dos atacantes. Então você tem que aproveitar os caras que estão com boa fase. E aí o Crespo faz certo. Tem que pouco tem de melhor, tem que fechar com qualidade e tentar a vitória a qualquer custo, contra quem for agora. O São Paulo está nessa pegada. Não importa mais o adversário, tem que ganhar, ganhar, ganhar. Pelo menos emplacar em uma sequência de 3 vitórias para ufa respirar, recuperar essas partidas em que o time derrapou. Eu não tô muito confiante igual estão os corintianos, não. Eu assim, Corinthians melhorou, tá somando pontos, mas eu vejo mais futebol no São Paulo do que no Corinthians, né? E por isso que o meu placar seria 1-0 São Paulo, 1-0 São Paulo. Não vejo o Corinthians sobrando 3-0. Pode até acontecer, né? O futebol permite isso. Mas olhando o que o clube mostrou, olha, é muito otimismo para o meu caminhãozinho.
É verdade. Não sei, hein? Não sei. Vamos ver.
Sobe, sobe, escala. Escala o muro, Grisa. Escala o muro. O pessoal já te conhece aqui, Grisa. Escala o muro, Grisa.
Olha, o José Carlos Mota fala: se o São Paulo perder, vai desandar de vez. Eu não vou ficar em cima do muro, viu, Morelli? Você tá de provocaçãozinha? Tá parecendo os senadores da CPI, você, viu, Morelli? Um provocando o outro, viu?
Pois é.
É, vou abrir a CPI do Estadão Esporte Clube aqui, viu? Bom, eu acho que o Corinthians vai vencer o São Paulo hoje. 1-0.
É,
É.
1-0?
1-0.
Então você engrossou o couro aí dos nossos amigos que estão achando que o
Tô pra
Corinthians
turma.
mantém o tabu, né?
Mantém o tabu. É. Ou com uma
Acho que
vitória ou
com
com um empate,
15.
né? O Corinthians manteria o tabu de qualquer forma. Aí
Pode
seriam 15
ser.
jogos, né? 15 jogos sem o São Paulo conseguir vencer na
O Corinthians
Neoquímica Arena.
gosta desses jogos, né, Grisa? O Corinthians gosta desses jogos
Cresce,
que o time
né?
faz, cresce,
É.
o pessoal veste a camisa com disposição. Mas não sei não, fico com o meu São Paulo 1-0. Meu São Paulo não, né? Fico com o São Paulo 1-0.
Muito bem, muito bem. Bom, vamos falar dos outros times, né, que também jogam hoje, né? Temos o Palmeiras em campo, né? O Palmeiras que hoje ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, vai enfrentar às 7 da noite no Beira-Rio o Internacional. O Internacional que é 13º colocado com 9 pontos. Deixa eu passar aqui para vocês antes de passar a palavra para o Morelli, a provável escalação do Palmeiras para o jogo de hoje. O Palmeiras que deve ir a campo com o Jailson no gol, na zaga Felipe Melo e Luan, nas laterais Vitor Luiz ou Marcos Rocha. O meio de campo existem dúvidas, né? Tem o Danilo. Aí podemos ter o Danilo Barbosa ou Patrick de Paula. Vamos lembrar que o Patrick de Paula estava afastado por causa daquela polêmica que ele foi numa festa clandestina. E o Gustavo Scarpa ou Rafael Veiga. E na frente, a frente deve manter a mesma equipe com Breno Lopes, Luiz Adriano como centroavante e na outra ponta o Rony Morelli.
Já é o time do Palmeiras com um pouco mais da sua cara, né? De time titular. O Patrick de Paula já voltou, né? Já jogou.
Já,
Então,
verdade.
ele tá voltando, né? Já foi perdoado, assim como o Lucas Lima também, mas ainda não está sendo escalado. Talvez. Eu gosto muito do Scarpa com o Veiga no meio de campo. Eu acho que eles combinam bem e eles têm mais inteligência do que a maioria dos outros jogadores para armar e para fazer as jogadas. O Veiga caiu um pouquinho de produção, o Scarpa subiu e o Veiga caiu. Se os dois tiverem com boa produção, o Palmeiras fica melhor. Não é um Palmeiras que enche os olhos ainda, mas é um Palmeiras que briga muito. Nós vimos isso no, contra o Bahia, né? Com um gol do Breno no finalzinho, Breno Lopes no finalzinho. É, mas o Bahia deu um suador no Palmeiras, em alguns momentos foi até melhor do que o time verde lá na casa dele. Agora, o Inter não passa por uma boa fase também, não. Né? Está chegando, está reorganizando tudo de novo, vai precisar de um tempo. É um time melhor, no meu modo de ver, do que vinha jogando, né? O Aguirre falando um pouco mais a língua dos boleiros. Mas é um time que ainda está devendo. Tem seus pontos, né? Não é um time que está lá embaixo, mas precisa crescer. É forte na sua casa, é forte na sua casa. É, eu penso que esse jogo vai dar um empate. Esse sim eu vou pro Murão. Eu acho que vai dar 1-1 lá no Beira-Rio, que é um campo grande, difícil de jogar, né?
Tá. Eu vou aqui com o José Carlos Mota e o Adi Armando. Eles dizem que o Palmeiras vai vencer por 2-1. Seria o meu placar também. Palmeiras 2-1. Só deixa eu registrar que o José Carlos Mota também acha que o São Paulo vai ganhar por 2-1 hoje. E o que a gente espera, Morelli, é que o Abel Ferreira esteja sorridente, alegre, assim como ele esteve na última partida, né?
É, deu uma acalmada, né? Tomou já os seus puxões de orelha, deu também alguns, né? Mas assim, eu não via, como não vejo, motivos de rompimento de contrato. Até porque tem uma multa pesada dos dois lados, né? Quem rompeu um contrato tem que pagar aí 2,5 milhões de euros, quase 15 milhões de reais, é muito dinheiro, e também não vejo pra tanto, né? Não vejo claro. Pra tanto. É, o time deu uma derrapadinha, ele pediu reforços, agora parece que o Palmeiras tá tentando inscrever jogadores pra oferecer a ele com mais rapidez, aí é um problema burocrático, não do Palmeiras, claro. mas talvez das competições, né? As regras estão aí, dificilmente essas regras vão ser descumpridas, né? Tem prazos pra tudo e é assim que deve ser mesmo. Não dá para ser diferente. É, mas é um Abel que... Assim, o que eu foco no Abel é essa briga que ele tem em todas as partidas com o quarto árbitro. Não precisa, né? Ele tem que acalmar um pouco, né? Ele tinha dado uma serenidade, uma acalmada, mas ele voltou à tona aí contra o Bahia, por exemplo. Ele voltou a falar demais, né? A gesticular demais. Ele até pediu para um jogador do Palmeiras não devolver a bola num fair play, né? Não vou pôr a bola para fora, não. O jogador tá caído, que o árbitro que pare o jogo, né? Eu não sei se foi o Patrick de Paula que jogou a bola para fora ou se foi o Gabriel Menino. Acho que foi até o Gabriel Menino. Ele deu uma bronca no jogador. Peraí, não é assim também, né?
Claro.
Tem que ter um fair play na vida, né? Na vida, não só no campo, mas na vida. É, então tomara que ele esteja aí com a cabeça no lugar. Vamos ver. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras cola no Bragantino. Não passa porque ninguém passa o Bragantino nessa rodada. Isso. Já viu 4 pontos de vantagem. Mas se o Palmeiras ganhar, vai para 16 pontos, o Bragantino tem 17. Né? Dependendo do jogo do Atlético Paranaense, ele pode terminar aí a rodada na segunda colocação, na cola do líder.
Exatamente. Só uma informação aqui para os palmeirenses, né? O Palmeiras vai tentar ir à FIFA para tentar antecipar a inscrição dos jogadores que estão voltando, né, de empréstimo aí para equipes internacionais. O que que acontece, né? A janela internacional, ela só reabre no dia 1º de agosto. Então, na teoria, o Dudu, que vai se reapresentar no Palmeiras na quinta-feira, o Borja, que está voltando do Júnior Barranquilla, e tem ainda o zagueiro Pedrão também, que está voltando, né, aí de empréstimo. Na teoria, esses jogadores só poderiam ser inscritos para as competições que o Palmeiras está disputando a partir do dia 1º de agosto, porque estavam fora do país. O Palmeiras vai tentar antecipar essas liberações. Porém, há uma dificuldade porque não existe precedentes em relação a isso na FIFA, da FIFA permitir que uma equipe antecipe a liberação, a inscrição de atletas antes da abertura da janela internacional. Mas o Palmeiras vai na dele, né? Vai tentar aí ver se consegue antecipar essa liberação. Se não, os atletas só serão liberados a partir do dia 1º de agosto, Morelli.
É jogar um pouco para a torcida, né? Ou não, o Palmeiras já tem. Se conseguir alguma coisa, muito que bem. Mas eu não acredito que a FIFA vai abrir esses precedentes. Imagine se todo mundo bater na porta da FIFA para abrir datas e dias de inscrição. Ela perde o controle totalmente, né? Totalmente. Mas não custa tentar. O não, ele
Claro.
já tem. E se não acontecer, o Palmeiras vai exatamente responder ao que o Abel falou, né? Os reforços só chegam em agosto e aí talvez seja tarde demais.
É isso. E outro paulista que entra hoje em campo é o Santos, né? O Santos que joga às 8h30 da noite na Vila Belmiro contra o Sport. O Santos que é hoje sexto colocado do campeonato com 11 pontos. O Sport está lá embaixo na tabela, está namorando com a zona do rebaixamento, está em 15º lugar, com 5 pontos. O provável Santos de hoje. O Santos deve ir a campo com o João Paulo. Pode ser que o John retorne nessa partida, mas não é certo. O mais preciso agora é dizer que é o João Paulo que vai jogar. Na zaga, Luan Pérez e Luiz Felipe. Nas laterais, Felipe Jonathan e Pará. No meio de campo, a volta do Camacho. Teremos também o Jean Mota. E aí é uma dúvida: ou o Gabriel Pirani ou o Sanches, o uruguaio, né, que já voltou de contusão, né, e voltou até jogando bem, inclusive. E na frente, nas pontas, Marcos Guilherme e Lucas Braga. O Marinho não joga, está suspenso, né, tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético Mineiro. E no meio ali, o centroavante é o Caio Jorge Morelli.
Olha, esse ataque é muito legal, né? Lucas Braga, Caio Jorge, Marcos Guilherme, parece que eles estão falando ali, essa garotada, o mesmo idioma, e o Diniz tem dado corda para eles. Eu acho legal isso, legal. É um teste legal para ver como é que esse time se comporta sem o Marinho, que é o principal jogador do time e que vem melhorando nas suas atuações. E é diante de um Sport fragilizado, tentando se recuperar. Então é o jogo ideal pro Marinho não jogar, né? O Santos não perde na Vila, né? O Santos vai bem nesse Brasileirão na Vila. Se não ganha, empata. Então é um jogo que o Santos pode se dar bem novamente e aí subir na tabela, né? Para mim, o Santos tem jogado melhor do que todos os paulistas, exceto o Bragantino, né?
Isso.
Mas para mim, o Santos tem jogado melhor que o Palmeiras, melhor que o Corinthians e melhor do que o São Paulo. E tem feito gols legais, gols bem tramados. O Diniz tem conseguido, nesse curto espaço de tempo, ter tranquilidade. Como é que um treinador tem tranquilidade no seu cargo, Grisa? Ganhando partidas, né? Jogando bem, né? Mantendo uma regularidade no campeonato que disputa. E este é o Santos neste momento. Uma vitória, eu não estou com a tabela aqui, mas o Santos acho que está com 13 pontos, se não me engano, ou 11, com
11
13 tal, tá
pontos. Sexto
11
colocado
pontos.
com 11. Isso.
Então, ganhando vai para 14, também se aproxima ali do pilotão de cima. Já está ali naquele pilotão, mas com 14 pontos está na cola do Bragantino, na cola do Palmeiras, e aí começa a se desenhar os times mais badalados na ponta aí da tabela, Grisa. Eu
E aí?
sou Santos hoje, 2-0 na Vila Belmiro.
Eu vou seguir o relator, hein? Olha só, agora a gente concorda, hein? Também acho
Tá
que vai
vendo?
ser uma vitória por 2-0. Morelli, antes da gente encerrar aqui o Estadão Esporte Clube, acho que vale a lembrança. Hoje é uma data importante, né? 30 de junho de 2021. Para quem não se lembra, há 19 anos o Brasil conquistava o pentacampeonato, Morelli. E o Morelli tava lá, hein?
Eu tava lá, sim, Japão, Coreia do Sul, né? Coreia do Sul primeiro, depois Japão. A família escolar e o último título de Copa do Mundo que o Brasil tem. Era um timaço que talvez a gente não vai ter mais craques no mesmo time. Hoje a gente tem o craque, o Neymar, e acho que não tem muito mais,
Não.
né? São todos bons jogadores, mas ninguém é considerado craque. Aquele time era um time muito interessante, com o Ronaldo, com o Rivaldo. Acompanhei toda a recuperação do Ronaldo, né, que foi jogando aos pouquinhos durante as partidas, treinamentos especiais na Coreia do Sul para recuperar ali na caixa de areia para dar força para as pernas dele, sobretudo para o joelho, e fez o que fez na Copa do Mundo, fez dois gols na final contra a Alemanha,
exato, né?
Contra Oliver Kahn, que era uma máscara danada. Mas
e tomou frango e foi escolhido o melhor jogador da Copa, hein, Morelli?
No meu modo de ver, justamente, não votei nele. Votei no Rivaldo, foi eleito, né, o melhor da Copa, e o Brasil se sagrava pentacampeão. E aquela cena bonita também do Cafu, né?
Sim.
Cafu levantando a
100% taça. Jardim Irene.
100% Jardim Irene, o Cafu, que é um ídolo do futebol brasileiro também. 19 anos, hein? Nossa, faz tempo. Faz 19 anos.
O Morelli, que acompanha Copas do Mundo in loco pelo Estadão desde 1950, hein, gente? Faz não. Tempo.
Não. Sabe quem tava comigo nessa Copa? Nessa Copa tava o Arthur Chechel, que a gente
olha,
semana passada, né?
É uma perda gigantesca. Uma parceria
com o Globo, né? Eu trabalhava no Diário de São Paulo, que era das organizações Globo. E a gente ficou juntos. Olha o time, Chechel, Calazans,
nossa,
o Veríssimo, todos esses.
Essa era uma seleção, hein?
Todos esses foram cumprir a Copa e eu era um garoto, né? E tive o prazer de viver aí 40 dias com esses caras que eu já admirava.
Que legal.
Chechel era um deles.
Legal. Muito bem, bonita também, fica aqui a nossa homenagem ao Arthur Chechel, que nos deixou, infelizmente, nessa semana aos 69 anos. Muito bem, e assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli?
Gente, essas partidas todas que a gente falou e outras mais, tudo começa às 16 horas, hein? Começa às 16 horas, e aí vai uma escadinha. Dá pra escolher.
Dá pra ver futebol o dia inteiro hoje.
Amanhã tem mais.
É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês também, muito obrigado pelo carinho de sempre. Aproveito e lembro que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no agregador de podcast da sua preferência. E amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então a todos, mais uma vez, meu muito obrigado e nos vemos amanhã. Grande abraço!